Glória a Deus, boa noite, igreja. No início do culto, o pastor Marcos Elias trouxe uma indignação que ele tem sentido nos últimos tempos por essa questão de que falta de reação da igreja em muitas situações. Ontem no grupo familiar ele falou sobre isso e aquilo me impactou bastante. Hoje chegando, não é essa palavra que eu vou trazer, mas enquanto tocava o louvor, o Senhor me trouxe uma palavra, e eu quero compartilhar antes da palavra que o Senhor me indicou a trazer. Vivemos em períodos de grande tensão. A sociedade vive, para todos os lados, tensões que nunca houve nos dias contados da história. Entretanto, a própria palavra diz que determinados sinais iriam seguir a vinda de Jesus. E seriam guerras, fomes, pestes e coisas desse tipo. Mas um exemplo das tensões que o pastor Marcos falava. Ele comentou conosco que numa certa reunião de líderes aqui da igreja, ele chamou, perguntou quem está com alguma enfermidade ou passando por algum problema. Quase todos se levantaram. Bom, nesse mundo tereis aflições, sabemos disso. Mas é muita aflição. Misericórdia, Senhor, alivia o pé, né? Dá um jeito. Mas, de fato, são muitas as tensões. E eu me lembro, eu sei assim que, na área que eu trabalho, na área que eu mexo, eu lido com as coisas nos níveis máximos de tensão. Houve uma certa ocasião, não muito distante no tempo aí, no nosso laboratório, nós estávamos fazendo uma experiência com aquecimento e a temperatura foi subindo. O nosso sensor de temperatura, que vai até próximo de 3 mil graus centígrados, foi a fundo de escala. E a gente olhando aquilo e o negócio subindo, e o Rafael, que é um menino de Deus que trabalha comigo, ele dizia assim, ele falou, pastor, está subindo esse negócio, está bacana, vou deixar subir mais. E a coisa foi indo, e a tensão foi aumentando. A um determinado ponto, que eu virei assim para ele e falei assim, nossa, nesse nível de intensidade que nós estamos chegando, isso deve estar emitindo raio-x. Aí ele falou assim, é verdade. Um minuto de silêncio. Desligue esse negócio, pelo amor de Deus, né? Então desligamos. Mas as tensões são assim, muitas vezes a gente não percebe. Você está nessa situação. E o universo vive hoje uma tensão. Eu gosto de observar essas situações. E na cosmologia e na astronomia, nós estamos observando as tensões cósmicas que o universo está passando. O universo, ele está em expansão. Dizem os cientistas, isso é mensurável. Ele é mensurável até o ponto de que se sabe a velocidade com que o universo se expande, está se sabendo também que essa tensão está aumentando cada vez mais e essa velocidade está começando a diminuir. Isso quer dizer que vai chegar um dado momento que o universo se recolherá ao seu ponto original. E a Bíblia fala sobre isso. Então, eu costumo dizer assim, quer ver os sinais de Deus, olha para o céu. Os principais sinais de Deus vieram do céu. A estrela de Davi, a estrela de Belém, apontaram para a vinda do Messias. O sinal veio do céu. E do céu, os próprios cientistas. E eu tenho acompanhado isso direto, meus irmãos. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito de física quântica, eu vou em cima disso. Em Isaías 34, versículo 4, entre outros versos que você pode encontrar em Apocalipse, diz assim, olha que tremendo. Eu quero que todo mundo acompanhe comigo. Isaías 34, verso 4, é um alerta à igreja, é um alerta para os sinais que nós estamos vivendo, mas que não estão propriamente diante dos nossos olhos, mas estão acontecendo. Estão acontecendo. E também para dizer que Deus é aliado da ciência e não o contrário. Amém? Vamos lá. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como uma folha da vide e como cai o figo da figueira. Em algumas versões diz que o céu se enrolará. É isso que a cosmologia atual está prevendo. Num dado momento, as tensões da expansão do universo serão tantas, as cordas que seguram isso vão se, elas não se arrebentam. Engraçado que o pastor Zezinho falou sobre isso no nosso encontro de pastores, né? Sobre essas tensões, e tudo se enrolará e Jesus vai estar voltando. Amém? Desculpa, é que o assunto me fascina e você me falou sobre tensões. E elas estão ocorrendo. Observa a tua volta, as tensões da sua vida. Presta atenção, de repente faz que nem eu, não fico olhando para ela. Vai lá, corre e desliga. Se desligue das tensões. Senão você pode estar recebendo uma carga muito negativa, né? Eu e o Rafael tá ficando transparente lá, o negócio lá emitindo, né? Mas estamos vivos, glória a Deus, ninguém se machucou. Amém? Glória a Deus. A mensagem de hoje também vai um pouco de encontro a essas tensões. A mensagem de hoje vai também de encontro a situações que vivemos nas quais nós esquecemos de quem nós realmente somos. As implicações dos nossos atos e situações que precisamos viver. E eu quero dividir com os irmãos esta inquietação que eu trago e quero compartilhar com todos. Na palavra de Deus, existem algumas situações em que o próprio Deus vem e nos adverte, não somente com a tua palavra, mas com sua própria presença, escrevendo, trazendo a sua presença física e movendo os materiais. A primeira delas, que podemos lembrar, obviamente, é a criação do mundo. A primeira manifestação de Deus, quando ele, usando das próprias mãos, faz a obra, a primazia de todas as suas obras, o homem. Ele, do barro, molda a cada um de nós e sopra o fôlego de vida. Nesse primeiro momento, Deus, usando de toda a sua sabedoria, ele que já havia criado tantas coisas maravilhosas, basta olhar por aí, tudo isso é obra da criação, e tudo feito com uma ordem, que haja luz, que haja isso, que haja animais, que hajam flores, que hajam isso. Foi uma ajação, só haja para todo lado. Foi um ajamento geral. Mas quando ele vai fazer o homem, ele não diz haja homem. Ele fala, eu vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Né? Então, ele pega, ele molda o barro como um escultor magistral e faz aquela figura. Né? E de repente, eu preciso dar vida para isso, mas eu não vou dizer haja vida, eu vou lá e sopro. Num outro momento tão grandioso, espetacular, diante de um servo tão querido como Moisés. Ele que resgata o povo do Egito, traz as leis, as tábuas da lei, e ele com suas mãos, ele escreve os 10 mandamentos, entrega para Moisés, leva ao povo. A aliança entre Deus e Moisés, a aliança que nos segue a lei. Desse momento que até descreve mais tarde, leva a Deus a descrever mais tarde a Moisés a construção do templo, do tabernáculo, a mão de Deus vem e escreve. E num terceiro momento, que é esse, nós vamos estar falando, está lá em Daniel, Velho Testamento, vamos abrir lá, no livro de Daniel, o profeta Daniel, esse moço extraordinário, estudioso, inteligente, sábio, menino que não se corrompeu com nenhuma das delícias do reino. Foi lá Daniel e seus amigos estavam lá. E num dado momento, Nabucodonosor, que já havia falecido, deixa o seu filho como rei. Está lá em Daniel capítulo 5, vamos acompanhar. E o nome desse rei, rei Belsazar, concede um banquete aos seus, com perdão da expressão, puxa-sacos. E não eram poucos, eram muitos. Né? Eram muitos. Caras que estavam ali para adular o rei, e rei gosta de ser adulado. Qual autoridade não gosta de ser adulada? Sua excelência, sua magnificência, né? Sua santidade. Sua santidade magnificentíssima. Então nós temos aí os adjetivos todos, né? Esses adjetivos que podem ser dados, né, a essas coisas, mas está lá o rei Belsazar se banqueteando, enchendo o caneco de vinho, tomando todas que era possível. E de repente, ele já, com a cabeça já bem virada, ele, no versículo 2 do capítulo 5, diz assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Eita! Começa aqui um problema muito sério. Os tesouros do tabernáculo estavam guardados. Nem Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, pegou os tesouros do templo e os guardou. O exército vencedor, de certo modo, soube respeitar o vencido. O exército vencedor soube respeitar aquilo que é sagrado para aqueles que lhe foram vencidos. Amém? Mas esse moleque chamado Belsazar, com juízo tomado pelo álcool e por tantas outras bobagens, manda buscar os utensílios para se mostrar aos seus amigos. Então, no verso 3, continua a narrativa: trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte ao castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. Medão, hein? Eu tenho certeza que Daniel não escreveu tudo mais o que aconteceu com esse rei, de susto que esse cara levou. Eu não vou dizer aqui, mas eu deixo para a imaginação de cada um. Né? O homem não relaxou somente os músculos, ele relaxou muito mais coisa. E assim foi. E assim foi. E lá, no que foi escrito, no verso... Foi escrito algumas coisas lá e ele manda chamar os astrólogos e tudo mais, né, para dizer o que era aquilo. Né? Então, no verso 7 diz assim: ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, etc. Não fizeram nada. Olharam para aquilo, não entenderam nada. E também ficaram apavorados. Mas aí no meio dessa conversa, A mãe dele disse assim: olha, há um jovem, já não era mais tão jovem, Daniel aqui já está mais velhinho, que pode interpretar isso. Então ele manda chamar Daniel. No verso 12 diz assim: porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Bom, chama Daniel, que venha Daniel para cá. E lá veio Daniel. Ele faz aquele mise-en-scène todo: olha, interpreta que eu vou te dar isso, aquilo outro, plá, 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 não sei o quê. Daniel, ciente da sua responsabilidade agora, porque ele bateu o olho naquilo que estava escrito nas paredes daquele templo. E ele também tremeu. Mas Daniel, ciente da sua posição e de ser o emissário da voz de Deus. Então veja só o que eu estou falando. Daniel, ciente da sua posição e emissário da voz de Deus. Que isso somos todos.
Aleluia. É verdade.
Somos todos Daniéis aqui. Tá? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura, que lhe farei saber a interpretação. Entre tantas que, antes dele dar a interpretação, ele faz aquele moleque saber, antes de mais nada, quem era o pai dele. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. De toda sorte, ele faz lembrar ao filho que Nabucodonosor, se era o que era, se era o que tinha sido, era porque Deus assim havia permitido. E dá uma outra lição para o filho: ele pereceu porque se encheu de orgulho. E assim ele caiu. Agora contigo é diferente. Vamos saltar um pouco e vamos para a interpretação daquilo que está lá. Verso 24. Então, 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele de que havia de ser o terceiro dominador do reino. Porém, irmãos, naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Ponto. Acabou-se a história de um profanador. Assim acabam as histórias de profanadores. Assim acaba a ousadia dos que respeitam, assim acaba a ousadia dos que desrespeitam a Deus. Assim acaba a coragem daqueles que ousam profanar aquilo que é sagrado. Certamente hoje, no momento em que vivemos a dispensação da graça, no momento que hoje nós vivemos que não mais a lei, não mais os mandamentos é que nos conduzem, embora eles sejam, obviamente, de norte, de pontuação para aquilo que nós precisamos fazer, debaixo da graça de Deus, nós temos outras coisas que nos são sagradas: o amor, a caridade, o bom ânimo, a hospitalidade. Se a gente for lá para o livro de Romanos, vamos dar uma passeadinha agora no Novo Testamento. Em Romanos 12, a partir do verso 9, nós podemos listar aquilo que Paulo vem dizer aos romanos que é sagrado para nós cristãos. Não é mais sagrado para nós utensílios, não é mais sagrado para nós, de repente, um cálice de ouro. Embora muita gente ache sagrado o seu carro, o seu automóvel, o seu tênis, o seu celular, há muita gente que ache de sagrado o seu trabalho, há muita gente que coloca como sagrado o seu próprio eu, o seu físico, há muita gente que coloca como sagrado a sua própria pessoa. Evidentemente, você está trocando de sagrado. É uma boa reflexão para estarmos fazendo, porque Jesus veio mudar essa ideia de sagrado. É como que você, a igreja romana, ela tem essa ideia do sagrado e suntuosidade nas suas catedrais. É fácil observar isso. Isso vem desde a Idade Média, isso é uma coisa que o homem traz e de que ele precisa provar que ele ama a Deus ou de que ele ama as coisas e ele precisa demonstrar isso. Mas Jesus já foi muito claro, dizendo, olha, o que tem para você demonstrar o teu amor por mim? Nós somos salvos pela graça de Deus e não por aquilo que fazemos. O que tenho eu, o que tem você para entregar para Deus, que ele possa dizer assim para Deus, Deus, olha, isso eu te fiz e é bonito e é sagrado, é para você. O que pode a mão do homem fazer de sagrado para entregar para aquele que é o mais sagrado dos sagrados? Nada. Nada. E você entender que isso não é sagrado, te torna tão sagrado diante de Deus que na tua humildade você será exaltado. Mudou. As coisas mudaram. Jesus vem trazer uma noção de sagrado totalmente diferente. Jesus vem trazer uma noção de sagrado que está nas nossas atitudes, está no nosso olhar, está no nosso contato com os irmãos, está num abraço que muitos sentem falta. Às vezes, quando entramos na igreja, Deus, o próprio Espírito Santo te indica, abraça aquela pessoa e você fala assim, não, melhor não estou preparado para abraçar essa pessoa e sai. Quem já não teve essa sensação de entrar na igreja e vontade de abraçar alguém e não ter abraçado porque se sentiu, digamos assim, tímido? Esse é o sagrado. Esses são os utensílios sagrados que hoje a pregação do Evangelho traz para nós, para que possamos manifestar Deus aí fora. Teu ato, tua atitude, tua palavra, teu carinho, teu olhar, teu beijo, de repente. De repente, passar a mão no cabelo de alguém. De repente, dizer, Jesus te ama. Ou dizer assim, mesmo que a pessoa seja feia, você é bonito. Mas profetiza, de repente. De repente, plum, né? Acontece alguma coisa, né? Mas isso é o sagrado. São nossas atitudes. O nosso bom humor também. Crente carrancudo não serve para nada. Crente de cara amarrada não serve para nada. Não dá bom testemunho. Crente de cara amarrada que não conta piada é chato. É chato. Vocês precisam participar de algumas... Se vocês soubessem o que acontece nessa sala de terça-feira das 9 a sei lá Deus que hora vai, com os pastores aqui, é muito bacana. Nós trocamos ideias, nós brincamos um com o outro e não passa ninguém impune. É bullying sacramentado, juramentado. E por isso que o Kelson pediu para sair um pouco. Verdade, irmãos. Ele já não aguentava mais o corpo de presbitério dele. Ele falou, eu não suporto mais isso. Nós temos parte nisso, sabemos. Eu não vejo a hora de sair. Vai, vou embora, vocês se viram aí. Né? Ah, enfim. Mas o sagrado é isso. Em Romanos 9, como, seguindo aqui o texto que eu preparei, que o Senhor me trouxe, né? Está lá Romanos 12, de 9 a 20, não vamos ler tudo, mas citam algumas coisas de sagrado aqui, olha. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Isso é sagrado. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Foi cantado isso aqui, né? Aliás, assim, aspas, um parênteses aqui, né? Eu e a Tânia cuidamos da igreja lá em Pedreira, do núcleo de Pedreira. E é tão bom vir aqui, estar com os irmãos tão queridos, dizendo que estamos tentando fazer um bom trabalho lá, orem por nós. A coisa ali é pedreira, viu? Entendão. Mas para quebrar pedra fomos preparados, né? E é gostoso vir aqui. E hoje, né, minha filha casada com Miúna aqui louvando, minha filha aqui presente. Que presente maior para um pai e para uma mãe ver os seus filhos na casa do Senhor ministrando também ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Diz assim no verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Gente, não sermos vagarosos no cuidado, sabe, porque Deus tem como sagrada a vida, Deus tem como sagrada a necessidade, e as necessidades só são superadas se nós agirmos. E se nós demoramos, se somos vagarosos em reagir às necessidades dos irmãos, nós estamos cometendo um erro muito grande, perdendo o senso do sagrado. Uma que eu gosto muito: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai, sempre abençoai. Sagrado diante de Deus abençoar. Abençoar os maldizentes, abençoar até aí fora alguns políticos, algumas situações tão deprimentes que vivemos. Abençoai teu patrão, aquele cara chato. Abençoa ele, afinal de contas, ele paga o teu salário. Abençoa ele. De repente, a tua oração de bênção transforma esse homem. Abençoa. Abençoa o lugar onde você está. Abençoa o remédio que você toma. Abençoa a comida que você come. Abençoa o irmão que está do teu lado, mesmo que ele seja um mala sem alça, mas quem sabe Deus põe pelo menos uma alça nessa mala. Pede para Deus: Senhor, abençoa esse irmão com uma alça. Começa por aí, começa de pouco, quem sabe, né? De repente aí vem aquela mala com rodinha, aí você pode levar para mais, né? Então, é assim que funciona. Isso é sagrado diante de Deus. Romanos 13, no verso 8, eu também quero citar: a ninguém devais coisa alguma, a não ser amor. Amor é sagrado. E o amor é tão sagrado para Deus, o amor é tão sagrado para Deus, que o próprio diabo, preocupado com isso, ele distorceu a palavra amor. Hoje, quando você fala amor, a primeira conotação que vem no mundo é sexo, é uma conotação sexual. É a primeira coisa que vem. Mas a palavra amor não nasceu com esse sentido, com essa conotação. A origem dela não é essa. Nós podemos ler no original vários tipos de amor: amor ágape, amor filéu, amor eros, que é esse, né, que eu acabei de falar, amor, enfim, não importa. O que importa é entender o amor sagrado. O amor sagrado que Jesus nos mostrou, que deu a sua vida por cada um de nós, mesmo não sendo merecedores de amor nenhum. Nada tínhamos para ser amados por Deus. Nós o rejeitamos. A história toda, o próprio Cristo na cruz do Calvário foi rejeitado. E ainda hoje, tantos anos depois, com tanta ciência, com tanta arqueologia, com tanta coisa, Jesus não passou de uma ideia, de um mito, de alguma coisa. Não, não conseguem. Ainda hoje, esse amor incomoda. Ele incomoda o mundo. O amor de Jesus não tem graça para as pessoas do mundo, porque ele interrompe o teu estado de pecado. Ele faz o homem enxergar aquilo que ele é. E ninguém gosta de se enxergar. Ninguém gosta. Especialmente de manhã, quando você acorda, olha para o espelho e fala: misericórdia, Senhor. É isso que vai sair à rua. Aí você faz aquela oração fervorosa, passa uns reboques na cara e sai. Mas é o amor de Deus que olhou para nós e viu essa criatura disforme, decaída, destruída pelo pecado. E ele diz assim: eu amo. Aí, aquela situação, Senhor, mas para amar tudo isso, agora não tem mais solução, eles pecaram, não podem mais, e a solução para isso é a morte. Aí, nesse diálogo estratosférico que eu estou fazendo aqui agora, eu fico imaginando Deus: é verdade, sem dúvida, eles estão afastados de mim, e agora para eles poderem se voltar a mim, não tem como, eles têm que morrer, porque eu sou santo e eles não são mais santos. Antes eles eram santos, eles estavam com... eu visitava na viração do dia. Lá no Éden eu encontrava Adão, encontrava Eva e nós conversávamos. E tantas coisas maravilhosas fizemos juntos. Adão deu nome aos animais, Adão cuidava do jardim, lavrava a terra, fazia tantas coisas. Quanto tempo, sei lá, passou naquele paraíso? E Deus se relacionando com tanto amor com Adão e Eva. Aí ele peca, fica desfigurado, perdeu todo aquele brilho. E Deus ainda olha e fala assim: mas eu amo e eu quero ele junto. Aí vem e diz assim: não, mas Deus não pode, porque eles não são mais santos, não são mais sagrados. Não são mais de ouro, viraram latão, viraram um ferro enferrujado. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não. Eu amo demais. Tive uma ideia, filho. E se a gente fizesse um bem bolado aqui? Essa é a Bíblia segundo a minha versão, tá? Vocês não precisam... Mas se nós fizéssemos alguma coisa para resolver essa questão? Ah, tem uma solução. Eu vou e morro por todos. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como tu queres. Não seja como eu quero, seja como tu queres. Uau! Que salto que eu dei agora, hein? Do paraíso ao Gólgota. Do paraíso ao Getsêmani, para ser mais preciso. Do paraíso ao Cristo em amor, chorando e suando gotas de sangue. Do paraíso, do homem santo e sagrado diante de Deus, vivendo todas as expectativas do próprio Deus, passando pelo homem decaído, destruído, feio, horroroso. Não, eu morro por todos eles. Está aí a solução. Agora, o sagrado realmente não são mais utensílios, o sagrado é a graça. Percebe? O sagrado é a graça. O que você tem de mais sagrado diante de você, a todo instante, é a graça de Deus. E o mundo, obviamente, não vai querer isso. Mas Jesus continua nos ensinando lições. Esse amor, que a ninguém devais a não ser amor, começa que o próprio Deus não deveu nem isso a nós. Pela própria intensidade da pena que seria necessário aplicar ao homem, a morte pelo seu pecado, ele derrama o amor, dizendo: eu fiz a lei, eu determinei a sentença, mas eu cumpro a sentença. Aí, seguindo algumas coisas, a partir do verso 9, Diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume em amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é sagrado. E nós pegamos o sagrado, assim como o Beltzazar, e damos a outras situações que não são do agrado de Deus. Ah, mas Deus, esse Deus tão misericordioso, tão amável, tão precioso, que quando precisa falar aos homens, usa dos profetas, usa da sua própria palavra, e quando não, muitas vezes, usa da sua própria mão e escreve. E vem e digita. Coisa chique agora, hein? Ele escreveu com os dedos, portanto ele digitou. Turma de TI, tá? Não foram vocês que entendem de digitação, né? Deus já fazia isso. Ele digita. Se for preciso, ele até desenha para nos contar a realidade dos fatos. Agora, nós saltamos para um outro escrito. Nós saltamos agora na história do Evangelho para mais um escrito tão importante quanto esses outros que eu já citei. Saltamos para um escrito que transforma. Um escrito que faz com que tudo aquilo que foi dito por Deus seja agora, para que você possa entender, desenhado. Mistério. Haha, eu gosto dessa parte da pregação. João, capítulo 8. Do verso 2 ao 11. Uma situação muito complicada agora se surge. Jesus, caminhando, passando por lá, tal, com os discípulos, chegam diante dele os fariseus, com uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério, e começa então uma nova narrativa. A partir do verso 2, diz assim: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Muitas discussões teológicas a respeito do que Jesus escrevia na terra. O que Jesus escreveu ali? No texto de João não tem nada escrito. Mas vamos seguir aqui. O que Jesus escreveu ali? Jesus está ali rabiscando, como quem não quer nada. Eles insistiam, ele continuava com o dedo em terra. No verso 7 diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus. Jesus ficou de pé e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ok. Continua a pergunta: o que Jesus escreveu? Bom, podemos imaginar muita coisa aqui. Jesus podia estar jogando o jogo da velha? Não, sozinho fica ruim jogar jogo da velha. Já é ruim com um par, né? Sozinho não seria o jogo da velha. Podia talvez estar escrevendo algum versículo, algum texto. Ele estava lá no templo? Não sei. Mas Jesus escrevia na terra. Na sequência, no verso 10, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém. Ninguém, Senhor. No começo da narrativa, Jesus é mestre. chamado por mestre pelos escribas e fariseus e aqueles que acusavam. A que era acusada vem e diz: Senhor. Opa, eu já começo aqui a pensar o que Jesus está escrevendo, ou o que Jesus escreveu, ou quem Jesus estava escrevendo naquela areia. Começa agora a vir uma luz. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nenhum também te condeno. Vai-te, não peques mais. Ela foi. É certo que todos estavam prontos para apedrejar essa mulher. As pedras foram largadas. A mulher seguiu seu caminho, confessando a Jesus como Senhor. E ainda fica o mistério, o que Jesus escreveu. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias comigo no livro de Jeremias. Acharam Jeremias? Amém? Então vamos agora ao capítulo 17. Jesus, inclinando-se em terra, escrevia. Diante dos acusadores e daqueles que queriam trazer aquela mulher à morte por apedrejamento, Jesus escrevia. Mais uma vez, Deus se comunicando a nós, escrevendo. E numa situação tão dramática, Jesus agora escreve na terra. Jesus escreve na areia. E Jesus, fonte de toda graça. Presta atenção. Jesus, fonte de toda a graça. Escreveu na areia. Jeremias, capítulo 17. Verso 13. Pega aí, irmãos. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus escrevia o nome dos que o abandonam. Jesus escrevia o nome daqueles que pecaram contra Deus. Jesus escrevia o nome de todos aqueles que rejeitaram o seu nome. Mas ele escrevia na terra. Ele não escreveu nas pedras. Ele não escreveu no estuque de uma parede para que ficasse ali eternizado. Mas ele escreveu na areia que o vento do próprio Espírito pode levar e apagar e trazer a salvação para todos. E aquela mulher que acusada estava sendo de um adultério, provavelmente ela cometeu mesmo esse adultério, sofreria agora talvez um apedrejamento. Jesus escreveu também o nome dela. Assim como de repente naquelas escritas sagradas de Jesus, o meu nome também ali tivesse sido escrito. Por tantos julgamentos que eu fiz, por tantas pedradas que eu joguei, por tantas pedras que eu joguei pelo caminho, ou por tantas pedras que eu já recebi pelo caminho, por tantas pedras que jogam na gente todos os dias, ou que jogam sobre a igreja, ou que jogam sobre nossas vidas, sei lá, tantas pedras. Jesus escrevia o nosso nome, o teu nome. Jesus escrevia o meu nome. Jesus escrevia o nome daqueles fariseus, daqueles escribas. Jesus escrevia o nome de todos sobre a areia. Porque na areia nada fica. Passa a graça de Deus. O sopro do Espírito apaga, apaga, apaga. E aquelas pedras, ali de repente, aquela mulher passou por cima daquelas pedras. As pedras daqueles que, embora não a jogaram fisicamente, a expuseram publicamente o seu pecado. Quanta vergonha essa mulher. Quanta vergonha passou ela, tendo sua vida exposta, tendo a sua vida colocada em público. Que vergonha. E quantas pedras a gente não joga, às vezes, expondo alguém? Ou quantas pedras você já não sofreu sendo exposto por alguma coisa, e até injustamente? Mas pedras, pedras que recebemos, e ela diz: Senhor, Senhor. E quando nós decidimos muitas vezes jogar pedra em alguém, nós vamos na crueza da lei e da palavra e dizemos: o mestre assim disse, mas o Senhor não diz assim. O Senhor perdoa, o Senhor traz o sagrado do perdão, o Senhor traz o sagrado do não jogar a pedra, o Senhor traz o sagrado, o Senhor traz o sagrado de você pular as pedras. Pular as pedras daqueles que te maldizeram. Pular as pedras que, de repente, você mesmo tenha jogado. Ou, ainda, as próprias pedras que criou entre você e Deus alguma muralha que está tão difícil passar. Essa semana, em Pedreira, falando em pedra, que legal, lá em Pedreira, um jovem me procura e diz assim: pastor, corre aqui que eu preciso falar com o senhor. Eu estava em Campinas, eu corri para Pedreira. Esse menino, o problema dele era as pedras da vida. Imagina um menino que cresceu para ser um sujeito errado em tudo na vida. Mas esse menino chegou para mim e disse assim: pastor, pequei contra Deus e eu não consigo voltar mais. Como eu faço? As pedras que jogavam nele agora era o próprio demônio, jogando-lhe pedras de acusação. Tantas pedras que nem mais a graça ele conseguia enxergar. E muitas vezes nós somos pegos jogando pedras em nós mesmos. Muitas vezes nós somos pegos com tantas pedras que o diabo joga e nós aceitamos e vamos deixando elas empilhadas e nós não passamos por cima e nós apenas nos julgamos. Vamos na frieza da palavra, sim, ele pecou, ele sabia que pecava, ele foi na palavra, ele viu lá, ele pecou. Mas ele não buscou a graça, as pedras atrapalharam a graça. Pedras que te jogaram estão aí espalhadas. Estão aí no chão. Pedras pequenas que tomam um tamanho tão grande. Pedras que tomam formas e conceitos que não mais me permite ver a graça. Mas Jesus diz que ele escreveu esse teu pecado, que ele escreveu esse teu nome, ele escreveu tudo isso que você passou em areia. Se você tem pedras na tua vida que você precisa passar por cima, eu te convido para você vir aqui por cima e pisar nessas pedras. E vamos orar por isso. Se livre das pedras que te jogaram. Se livre das pedras daqueles que te acusaram. Se livre das pedras daqueles que te jogaram alguma pedra. Porque Jesus escreveu o teu nome na areia ali atrás. E pelo sangue dele, o sopro do Espírito varreu esse nome, e esse nome não está lá. E aqueles fariseus não olharam para aquilo. Preferiram deixar o nome escrito. Mas o sopro do Espírito Santo vem na tua vida. Quando Deus fala, o sopro do Espírito vem. E a tua vida é salva. E você, assim como aquela mulher adúltera, como aquela pecadora, passará por cima das pedras. E a tua vista será desanuviada. E a tua vista poderá ver a graça. E você novamente poderá experimentar o sopro que vem de Deus. O sopro da vida ali de trás, lá do Éden da criação do mundo, quando Deus soprou a vida sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Se você quer aceitar esse desafio de jogar as tuas pedras fora, se você tem dessas pedras, convido você a vir à frente que nós vamos orar. Amém? Queria que o louvor viesse à frente. Vamos passar por cima das pedras, esse é o momento. Se curve diante de Deus. É apenas um símbolo, é apenas uma figura, mas é importante que nós temos pedras. Nós nos jogaram pedras, nos jogaram tantas coisas, fomos tão ofendidos, fomos tão magoados. O sagrado foi tão compuscado que até o próprio Deus, vivendo isso, oh Jesus, oh Pai, que noção nós temos, Pai? O Senhor nos traz a salvação e a graça, Senhor Deus. Quando o homem pegou aquilo que era mais sagrado para Ti, Senhor Deus, os utensílios do templo, e eles foram jogados à bebedice, ao escárnio, brincaram com o que era sagrado, Pai. E muitas vezes nós estamos brincando com a graça, que é aquilo de mais sagrado que o Senhor nos coloca agora, Pai. Nós estamos brincando com a graça, Pai. Não é mais possível isso. Oh, Deus. São pedras que nos têm sido jogadas, Pai. E de repente até nessas pedras, Senhor Deus, nós mesmos estamos escrevendo o nosso nome. Nós mesmos, Senhor Deus, estamos vivendo situações em que não queríamos estar. Mas, Pai, não conseguimos mais voltar. Oh, Jesus. O nome, o meu nome, foi escrito na areia. Quando foi escrito meu nome na areia, ele era para ser apagado, porque depois ele foi escrito no livro da vida, com a tinta do sangue do Cordeiro. E é isso agora, Senhor Deus, que eu clamo por cada um dos meus irmãos e pela minha própria vida, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tirar as pedras, Senhor Deus, que nos têm impedido de caminhar, Senhor Deus. Já recebidos e já remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor Deus. Já perdoados, Senhor Deus. Já dentro do Teu reino, Pai. Com um passo, Senhor Deus, dentro do Teu reino, Pai. Do lugar sagrado, que como foi cantado aqui, quem já pisou no Santo dos Santos não quer outro lugar. Mas, Senhor, oh meu Deus, nós estamos brincando com o que é o mais sagrado, Pai, esquecendo da Tua graça e nos entulhando de pedras, Senhor Deus. Oh, Pai, nos entulhando das pedras que nos jogam, Senhor Deus. E as pedras que nos jogam devem ser devolvidas com sinal de perdão. Eu te perdoo. Foi aquilo que diz Paulo em Romanos: perdoa. Oh, Deus. Foi o que aquela mulher disse: Tu não és mestre, Tu és Senhor. É diferente. É mais íntimo, é mais honesto. Oh, Deus, sem pedras, graça sobre graça, amor sobre amor, bondade sobre bondade. Pai, como foi dito aqui pelo pastor Marcos, Senhor Deus, esse incômodo que ele tem sentido. O mundo nos tem jogado pedra, Senhor Deus. E nós estamos aceitando? Não! Areia. Presta atenção, irmãos. Areia que Deus escreveu os nomes. Areia que Deus escreveu. Agora o teu nome está no livro. Aleluia! Porque quando chegar naquele momento, eles vão dizer: quem é você? Meu nome está aqui, está no livro da vida. Jesus vai testemunhar da tua vida. Pensa nisso, irmão, e retoma o sagrado, retoma a graça sobre tua vida, retoma a coragem de chegar diante de Deus e mostrar as pedras que você tem nas tuas mãos. E dizer: Senhor, eu tenho pecado, mas essa pedra, Senhor, eu estou jogando em mim mesmo. Mas Deus não quer isso. Ele vai pegar essa pedra, ele vai jogar ao chão e vai dizer: passa por cima dessa pedra, porque eu estou aqui com mãos estendidas. Se liberte das pedras. Se liberte das pedras, especialmente das que te jogaram. E por fim, eu sempre digo isso, porque eu vejo isso muito. E nessa semana eu vi naquele jovem: pare de jogar pedra em si mesmo. Deus te fez com as próprias mãos. Não jogue pedra naquilo que é sagrado. Você é sagrado diante de Deus pela graça de Jesus Cristo, amém? Você é sagrado diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Teu nome está escrito no livro da vida. Senhor meu Deus e Pai, Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor Deus. Quero abençoar, Senhor Deus, cada um desses irmãos. Quero abençoar, Senhor Deus, a coragem, a ousadia, Senhor Deus, que eu sei que de agora em diante eles terão, Senhor Deus, de estar de graça sobre graça, Senhor Deus, de entender isso que é tão sagrado, Senhor Deus, que não são objetos, não são roupas, não são coisas materiais, Senhor Deus, mas aquilo que é sagrado e que vem e que nos faz somar, e que nos faz crescer, Senhor Deus, e que nos faz, Senhor Deus, ir ao santo dos santos, Senhor Deus, viver na tua presença e plenitude, Senhor Deus, é a tua graça, é a tua graça, é o teu sagrado, Senhor Deus, e isso que queremos buscar com força agora, nesta noite, Senhor Deus, graça sobre graça, Senhor Deus, para sermos efetivos, Senhor Deus, na comunicação do Evangelho, Senhor Deus, e especialmente nas nossas casas, nas nossas vidas, cheias da tua presença, Senhor Deus, oh Pai, ministrando perdão, Senhor Deus, e recebendo as pedradas que forem, Senhor Deus, e dizendo, é graça sobre graça, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus, aleluia, aleluia, pastor Marcos.